Olá, boa tarde. Está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações e está na hora de falarmos um pouquinho sobre política. Aqui comigo, João Batista Olive. E entre os assuntos políticos de hoje, a repercussão da participação do Jair Bolsonaro
ontem. Grande repercussão.
No programa Roda Viva da TV Cultura, João Batista. Eu começo, né, trazendo alguns números, só para a gente começar a nossa conversa aqui, de recordes de audiência.
É por isso que nós estamos repercutindo essa entrevista, porque a entrevista foi um fato político, agora a repercussão foi um fato midiático, é por isso que nós estamos aqui repercutindo e trazendo essas informações para os amigos do Notícias Agrícolas.
Primeiro, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui com a gente e dizendo que ele se sobressaiu principalmente nas redes sociais. Ele fez parte dos Trends Topics, que é aquele ranking, né, de visualização nas redes sociais, nesse caso específico no Twitter, foi líder aí, ficou em primeiro lugar nos Trends Topics durante a veiculação do programa Roda Viva. Ele bateu recordes de visualização no YouTube, tem alguns números aqui, sem considerar a audiência da TV Cultura, enquanto o programa esteve no ar, ele teve 228 mil pessoas assistindo ao programa pelo YouTube, foi acima, inclusive, do Moro, né, que teve 130 mil visualizações, Ciro Gomes, que teve 123 mil, e Geraldo Alckmin, que teve 90 mil visualizações. E não parou por aí, não. Ele seguiu ainda como a página mais visitada no YouTube e, nesse momento, já ultrapassa as 730 mil visualizações, daqui a pouco a gente vai mostrar isso para vocês. Qual que é a análise que você faz desse desempenho e a repercussão, obviamente, da participação dele no programa Roda Viva da TV Cultura?
Eu resumo assim, bom, vamos dividir as coisas em duas partes. Primeiro, a minha posição pessoal, eu fiz uma opção e você, como o diretor de redação, ficou meio assustado quando eu fiz a minha opção por Bolsonaro. Eu não sou Bolsonaro, eu estou Bolsonaro por algumas evidências, porque a gente não pode esperar, e a única pessoa capaz de derrotar quem está nos atrapalhando, que é o socialismo, no caso é o Bolsonaro, então eu estou com ele. Então eu costumo resumir isso, esse momento, Alex, com aquela frase conhecidíssima no interior, lá no Mato Dentro, onde eu moro, que diz assim: fogo morro acima, água morro abaixo, e gente querendo votar no Bolsonaro, ninguém segura. Então, o resultado disso foi uma, entre aspas, uma simples entrevista no Roda Viva, que está se desmilinguindo desde quando o jornalista Augusto Nunes deixou o comando do Roda Viva. Esse programa da TV Cultura estava se acabando. Passaram por lá grandes políticos, né? Pelo menos que está na linha de frente. Aí chega o Bolsonaro, vira essa loucura. Nós estamos registrando aqui, amigos, uma verdadeira loucura, porque continua ainda uma coisa puxando a outra, conforme o Alex posicionou. Quer dizer, o Twitter, ele bateu o recorde mundial de tuitagem na hora do programa. Eu estou procurando aqui, acabei me perdendo, mas daqui a pouco eu acho, o índice de audiência da TV Cultura naquele instante. A Cultura chegou a ter 75% de participação da audiência contra 13% da Globo. Foi a Cultura? Não. Foram os jornalistas que estavam na bancada? Obviamente que não. Foi o fenômeno Bolsonaro. Então, nesse instante, nós estamos refletindo isso. O fenômeno midiático Bolsonaro, que se assemelha ao Lula, tá? E depois nós vamos entrar no que interessa ao Brasil, que é o programa de governo de Bolsonaro, se ele tem condições de ser tudo isso que estão se esperando dele. Porque, passando a bola para você, nesse domingo as famílias se reúnem, os meus parentes vieram, e a conclusão que nós chegamos foi a seguinte: bacana, pessoal chegando de várias partes do interior de São Paulo, lá nessa nossa mesa, nesse almoço. A conclusão é que todos vão votar no Bolsonaro, está virando, né, fogo morro acima, água morro abaixo. Mas a pergunta que fica, que nós queremos refletir aqui nessa mesa, Alex, é: e depois? Será que daqui a um ano, em outubro do ano de 2019, nós vamos estar felizes ou estaremos decepcionados de novo? E mais, o povo não aguenta outra decepção, outra fraude. A bola está com você, Alex.
Muito bem, por isso eu convido os senhores a participarem com a gente, mandarem suas perguntas, as suas provocações também aqui para o João Batista, para que a gente possa dar dinamismo aqui a essa nossa conversa. Primeiro, João Batista, então...
Vamos mostrar os a medida do YouTube, né?
Exatamente. Até esse momento, tá, João Batista? Isso menos de 24 horas depois do programa.
Não, 12 horas. O programa começou às 10 da manhã. Sim. 12 horas, 13 horas.
Quase 736 mil visualizações.
Em 12 horas.
Em 12 horas.
A outra medida comparativa que você tinha era o Ciro Gomes.
Que teve 1 milhão e 300 mil...
1 milhão e 250 mil.
1 milhão e 300 mil acessos em 2 meses.
1 milhão e 300 mil em 2 meses, enquanto que em 12 horas o Bolsonaro já teve meio milhão, acima de meio milhão, metade do Ciro Gomes.
Metade é do Ciro Gomes, exatamente.
Okay. Volta para cá agora. O que nós vamos mostrar agora? Bom, então você falou
da repercussão
do Twitter,
nas mídias.
O YouTube.
Uhum.
Eu falei da audiência da TV Cultura, 73% contra 13% da Globo, contra 3% do SBT, contra traço dos demais. Então, toda a atenção que tinha na televisão naquele horário da noite estava na TV Cultura, no Bolsonaro, que era realmente o primeiro debate dele. A primeira contradição, os jornalistas iriam contraditá-lo, e foi o que não se viu.
Exatamente. Na verdade, a audiência, o que chamou a atenção foi que todos queriam entender o que ele tinha como proposta para o governo dele.
Sendo contraditado.
Exatamente. O que não aconteceu.
Mas o que não aconteceu. O que aconteceu foi uma guerra de jornalistas contrários a posição dele, porque o jornalista tem que ser realmente, para você poder avançar, você tem que fazer o antagonismo, fazer o contraditório, tese e antítese para chegar na síntese. Essa é a função do jornalista. Mas ficou muito claro, esse é o resultado desse, que eu chamo de interrogatório, não foi o debate, não foi entrevista, foi interrogatório do Jair Bolsonaro. Ficou muito claro para as pessoas, não só os seus adeptos, os fanáticos, os seus militantes bolsonaristas, como para a população. De forma geral, discute-se que os números de indecisos não mudou ao final do debate, porque os indecisos continuaram indecisos. Eu acho que não. Eu acho que numa eleição a posição indecisa não se dá simplesmente pelo plano de governo, pela proposta de governo, se dá pela condição moral e intrínseca do sujeito que está se colocando ali. E as pessoas viram que há um cerco as ideias do Bolsonaro, e isso ficou muito explicitado, porque os jornalistas parece que foram escolhidos a dedo. Inclusive o Ricardo Lessa, que é o jornalista que está comandando o Roda Viva, é notório esquerdista de carteirinha do MR8, participou junto com a Dilma e junto com Lamarca do sequestro dos embaixadores no tempo da guerrilha. Então era assim, o capitão do exército Jair Bolsonaro de um lado e o guerrilheiro Ricardo Lessa na frente dele. Foi esse o encontro que se teve. Decepcionou uma parte, Alex, dos adeptos do Bolsonaro, que acharam que ele ia arrebentar com o jornalista, ia resolver a eleição ontem. Oh, cala a boca aí, eu tenho razão aqui, ou seja, e ele iria preponderar os jornalistas. Então houve uma espécie de uma decepção assim, contida dos seus adeptos. Agora, de outro, também a esquerda, os jornalistas que acharam que eles iam derrotar o Bolsonaro ontem, iam fechar a tampa do caixão dele, que ele ia se desmelinguir ontem, até a Folha esquerdista, publicou ontem que Bolsonaro não vai chegar no segundo turno. Ao contrário, ele ganhou mais votos ontem, mais uma vez, jogaram um balde de votos no colo do Bolsonaro ontem.
Entre as repercussões que circulam pelas redes sociais, João, tem a de uma jornalista que está morando lá na Alemanha e que acompanhou aí o programa de ontem, né? E olha o comentário que ela fez.
Olha você procurou a palavra programa, é o interrogatório de ontem.
Olha o comentário que ela fez. É a, deixa eu ver o nome dela aqui.
Cláudia
Wide. Wild. Ela diz que o que se viu no Roda Viva ontem foi um clássico exemplo do jornalismo militante brasileiro. O jornalismo que perdeu completamente a vergonha de mostrar a que veio, para quem trabalha e o que pretende manter. Você considera também que foi isso?
Não, a gente ficou meio...
Inclusive tem memes na internet,
sim,
né, João Batista?
A gente vai mostrar já já. Mas olha, acho que sempre assim, uma imagem vale mais do que mil palavras. O que nós estamos tentando registrar aqui não é repercutir se o Bolsonaro está certo ou errado. Não. Nós estamos tentando mostrar um fato, que o Bolsonaro virou um fato midiático. Assim, as pessoas nem sabem quem ele é, se está contra ele ou está a favor dele, sem saber quem ele é. Por isso o interesse nesse interrogatório, que virou interrogatório, infelizmente, para se conhecer um pouco mais, né, das propostas desse candidato que vai ser, tudo indica, o presidente do Brasil. E nós não conseguimos, essa foi a grande decepção. Nós não conseguimos saber. E olha, o Bolsonaro deu uma dica fantástica para os jornalistas, que jornalistas não são, né? São ativistas, né? Ele deu a ficha para o pessoal perguntar e até mesmo contestá-lo quando ele disse que ele vai privatizar a maioria das estatais brasileiras. Esse é o grande fato. Porque, senhores, a mídia não está mostrando, a grande mídia, nós vamos tentar mostrar aqui no Notícias Agrícolas, que existem no Brasil 147 estatais. Nós, a sociedade brasileira, sustentamos 147 estatais. Sendo que a grossa maioria, para não dizer quase totalidade, para não vou tirar a Petrobras, o Banco do Brasil, mas a maioria das estatais fecham o seu mês com dinheiro público, dinheiro das lavadeiras, dinheiro dos pobres. E o Bolsonaro, ontem, repetiu o que ele disse. Nós já tínhamos dado aqui no Notícias Agrícolas em destaque, vou vender, fechar, enfim, acabar com as estatais. E ninguém perguntou, mas quais estatais? Ah, sim, ele falou assim, vou privatizar as estatais, à exceção de algumas estratégicas. É, como se eu tivesse falado bom dia, boa noite, como se não tivesse jornalistas ali. Porque se eu tivesse lá, eu ia pular, opa, quais? Primeira pergunta, quais são as estratégicas? A Petrobras? A perfuração? A revenda? O refino? Como assim? Porque isso mexe com o mercado, isso mexe com o futuro do Brasil. A Embrapa será privatizada? A EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação? Isso, né, maior prejuízo que seja logo. Os Correios, a Caixa? Então, isso era um tema dos vários temas. E olha, é mentira quando dizem que ele não está expondo o seu programa de governo. Eu, aqui nós, no Notícias Agrícolas, estamos colocando os 17 temas básicos da sua proposta de governo, divulgada pelo Estadão. Mas ficou ali, não, ninguém quer saber, só querem discutir que ele é torturador, defende os torturadores, que ele é homofóbico. Quer dizer, essa cantinela, quanto mais bate, mais o pão cresce. E nós ficamos sem saber.
Perguntas que ele já cansou de responder, né?
Sabe? Então, assim, gente, ó, jornalistas do meu Brasil, nós estamos diante de uma evidência. Tudo aquilo que vocês foram formados, vendo Lula ser querido pela população, que virou um mito, mito é o Bolsonaro, gente. Então, assim, nesse instante, nós estamos com dois mitos no Brasil, sendo que um deles não vai poder participar da eleição, porque ele é ficha suja, que no caso é o Lula. Certo? Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o Bolsonaro, saiu mais uma pesquisa de hoje, está no nosso site, do Instituto Paraná, onde ele está com 23,5% da preferência dos eleitores na preferência nacional. Perde ainda para o Lula, que está com 27%, está caindo vertiginosamente dia a dia. Então o Bolsonaro já está se aproximando do Lula, segundo o Instituto Paraná. E o Bolsonaro já está cabeça com cabeça com os indecisos. Indecisos 24, ele está com 23%. Gente, faltam praticamente três meses, né, para a eleição. Nove semanas para a eleição. Quer dizer, ela está quase aí. Só que, graças a esse fenômeno também aqui, tudo pode mudar de uma hora para outra. O Bolsonaro fala uma besteira qualquer, toma uma atitude qualquer, tudo vira. Você está com a pesquisa aí aberta, né?
Estou sim, João.
Instituto Paraná.
Não sabem, 4,7%, nenhum, 24,7%, Jair Bolsonaro, 23,6%, Marina Silva vem na sequência com 14,4%, Ciro Gomes, 10,7%, e o Geraldo Alckmin, 7,8%, João.
Tá. Então, assim, o que é importante para a gente são três fatos desse interrogatório de ontem. Quem perdeu foi a mídia política brasileira, que ficou escancarado a posição, porque essa questão de falar que é isento, esse isentismo, meu Deus, isso é uma hipocrisia, isso é uma mentira, que ficou claro, né, entre os jornalistas que representam a grande mídia que estava presente no Roda Viva. Né? Todos têm a carteirinha deles, né, já decidiram que eles não vão votar no Bolsonaro, está claro isso. Não é? Então essa isenção é uma mentira, esse é o primeiro grande fato. Segundo, que essa posição carregou mais votos para o Bolsonaro. E aí nós temos pesquisa do Ibope esse final de semana em São Paulo para presidente, senador e governador. Certamente vai refletir esse debate e as consequências, o day after do interrogatório. E, por fim, tem um fato intrínseco, que é isso que o Alex já mostrou, que é a grande audiência que o Bolsonaro causa em qualquer circunstância. Contra fatos, no argumento, e mais do que importância, melhor do que mil palavras, uma imagem.
Só deixa esclarecer uma coisa, João. Pela repercussão que teve nas redes sociais, nas mídias sociais, o resultado dessa eleição, ou o resultado das mídias sociais, vai sobrepor ao tempo de televisão?
Está sobrepondo. Você acabou de narrar aí como é que está a pesquisa do Instituto Paraná. O Bolsonaro, ao invés de estabilizar o crescimento dele, fica parado lá nos 20, ele está crescendo, já foi para 23. Né? Ele continua crescendo e vai crescer ainda mais. De novo, como é que é? Fogo morro acima, água rio abaixo. Virou uma doideira, entendeu? É quase que incontrolável esse sentimento. E a aversão à mídia tradicional ficou mais explicitada ainda. Agora nós vamos, né, chamar agora um vídeo que está rodando na internet do momento da chegada do Bolsonaro à TV Cultura, coisa que ainda não foi mostrada. E por que nós vamos mostrar isso? Porque tem uma diferença gritante entre as imagens que se tem naqueles debates formais da Rede Globo, da Bandeirantes, do SBT, onde tudo é planejado, está tudo acertado, e aí aparecem as claques, as torcidas organizadas lá fora, que bate palma, põe bandeirinha. Comparem as torcidas organizadas que os senhores tomaram conhecimento com o que nós vamos mostrar agora, que foi o momento da chegada do Bolsonaro na TV Cultura. Olha que loucura, e a câmera está em cima. Vamos soltar aí. Solta aí, Renan. Olha o desespero dos bombeiros da TV Cultura, porque eles nunca imaginavam que ele ia encontrar uma multidão dessa esperando um sujeito para descer, né, do carro ali, de uma van, para entrar na TV Cultura. Olha o que acontece, olha. Cena tradicional da chegada dele nos aeroportos. Olha aí o que aconteceu ontem. Ok. Daí foi lá e tal. Muito que bem. Então, assim, o que nós estamos registrando e refletindo nesse momento? Um fenômeno midiático, uma loucura, uma loucura. Então, assim, volta de novo, né? De novo, eu não quero ficar discutindo, Alex, se aqueles jornalistas são lulistas, não importa. Ficou muito claro isso, eles que cuidem da vida deles. O que eu quero dizer é o seguinte, o que me deixou muito pensativo é o que foi colocado na mesa do nosso encontro dos parentes lá no domingo, lá na minha casa. Como será o Brasil daqui a um ano? Será que nós vamos nos decepcionar novamente? Nós não temos condições, nós não temos essa gordura
para queimar, né?
Sabe? Nós não podemos de novo nos decepcionar. Ou é agora ou é agora. Essa é a conclusão que eu chego.
Mas Bolsonaro é um grande estadista?
Ah, não.
Ou ele, enfim, ele tem outro significado?
Então, ele não é um estadista, porque ele não é primeiro, ele não é um tribuno como o Carlos Lacerda. Eu vi o Carlos Lacerda, era um bar. O Carlos Lacerda subia, eu já grudava a orelha no rádio, como se diz aquela musiquinha do fim do mundo, ficava ouvindo o Carlos Lacerda. E, então, assim, ele também não é um grande tribuno como o Carlos Lacerda. E também não é um grande estadista, porque ele não formula grandes ideias. Ele é um agente do inconformismo da sociedade brasileira, isso sim. Então, assim, como é que eu traduzo isso na linguagem comum dos meus parentes, dos meus amigos? Para mim, ele é o síndico. Chama o síndico, como aquela música do Tim Maia. Chama o síndico porque está vazando ali, tem problemas ali na portaria, chama o síndico. Então, Jair Bolsonaro é o síndico. É, a pergunta que mais me chamou a atenção, eu perdi aqui, né? Um monte de informação que chega aqui, aquela questão dele armar as pessoas e combater ao crime, perguntaram se ele ia enfrentar os traficantes dando tiro. Eu falei, mas perguntou para a moça, mas se você vai esperar primeiro o cara atirar em você, ainda você dá uma florzinha para ele, vai oferecer uma flor? Sabe, são termos absurdos que a população brasileira não aceita mais esse tal de politicamente correto. Então é bom para um nicho. Lá do pessoal do Leblon, lá da Vila Madalena, né? Os jornalistas ali que frequentam a Vila Madalena, sabe? Que ficam trocando informações entre eles e não conhecem a realidade do Brasil. Graças a Deus, nós aqui do Notícias Agrícolas temos por obrigação e por necessidade de rodar o Brasil. Nós falamos com o Brasil do interior. Ô, João. Nós sabemos da realidade do país. Esse pessoal que está ali na Folha, no Estadão, ali no ar-condicionado, não conhece a realidade brasileira.
Sobre os projetos dele.
Sim.
É, questionado também sobre os projetos e, segundo a apuração dos jornalistas, ele teve 2 projetos aprovados nesse tempo que ele...
Foi deputado.
Foi deputado.
5 mandatos.
Exatamente.
A resposta dele teve um argumento lógico, né? O pessoal de esquerda não deixava eu tocar nenhum projeto. Você sabe que na Câmara dos Deputados, um projeto só é aceito, depois de passar pelas comissões, e colocado na agenda pelo presidente da casa. Ou seja, quem comanda a pauta, o projeto, é o presidente da casa. Ele já tirava de letra. Ou seja, ele não conseguiu, pelas explicações do Jair Bolsonaro, ele não conseguia superar a barreira dos esquerdistas. Estamos há 50 anos sendo geridos, né, administrados pelos comunistas. Né? Sendo que 13, 14 anos eles tiveram diretamente no poder. Basta você olhar em qualquer serviço de saúde, qualquer escola, só tem esquerdista. Esse é o grande problema do Lula. Eles tomaram o poder e infiltraram toda a sua camarilha nos poderes decisórios da nação. Desde lá de cima do STF até aqui é o posto de saúde aqui do nosso bairro, Alex.
Agora, como é que a gente tem que entender esse momento do Bolsonaro, João?
Ah, para mim ficou muito fácil, cara. No momento que eu vim aqui, nesta cadeira, e declarei a minha opção, que eu deixei você assustado, é a opção do João Batista, não do Notícias Agrícolas, pelo Bolsonaro, a minha decisão me aliviou muito pelo seguinte: eu não sou o Bolsonaro, eu estou o Bolsonaro porque estou com o povo. A nação precisa de um motivo para voltar a acreditar, para voltar a ter confiança. E quando você tem uma esperança, você muda o país, muda uma nação, muda a montanha. Então, assim, o que nós temos hoje é um desalento, e contra o desalento a esperança. E acima da esperança, a confiança de que as coisas podem e devem dar certo. Essa foi a minha conclusão. Se eu acho que ele vai ser um grande presidente, que vai ser, como você disse, um grande estadista, não precisa ser tudo isso. Só quero que ele seja um bom síndico. Ah, criticam porque ele não entende de economia, que ele anda de braços dados com o Paulo Guedes. Ótimo! Ótimo! Né? Lá na reunião da CNI, já a primeira coisa que ele falou, ó, aliás, muita gente não entendeu o que ele disse lá na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, naquele depoimento que ele deu lá. Ele disse que ele, para mim que foi o mais importante, ele disse para os empresários que ele vai ser um funcionário, um empregado dos empreendedores brasileiros. O pessoal não entendeu. Por que que ele foi aplaudido? Porque ele falou assim, eu não vou empurrar, não vou esmagar vocês, não vou dizer o que vocês vão ter que fazer. Vocês é que vão dizer o que eu tenho que fazer. Ah, o pessoal pá, aplaudiu. Então é isso que é a posição de um cara realmente cabeça boa. Se ele vai ser um grande formulador dos problemas brasileiros, problemas mundiais, é outra coisa. É, se eu acho que eu fico tranquilo com a possibilidade dele lá nos representar naquelas reuniões do G7, né, conversar com o Trump, com o Xi Jinping, ou dos BRICS, eu falo, meu Deus do céu, como é que vai ser, né? Será que o Paulo Guedes vai substituí-lo nesse instante? Né? Mas, acima de tudo, está a vontade popular, cara. Se nós não alimentarmos essa grande esperança que nós estamos tendo, nós não teremos chance, sabe, Alex? Ou estaremos desperdiçando uma grande chance de ter um novo país no seu rumo, né? Naquele seu desiderato de ser uma grande nação e não um repeteco da Venezuela.
As participações aqui na internet começaram, João, e eu relato que o Geraldo Prison, lá de Coromandel, Minas Gerais, colocou. Meu amigo. Jair Bolsonaro simboliza a ruptura do Brasil com a esquerda. Saúde, educação e outros temas importantes ficam tudo em segundo plano nesse momento.
Também acho. Geraldo, assim, quando eu decidi, falei aqui para o Alex, Alex, eu vou declarar o meu voto no Jair Bolsonaro, porque, acima de tudo, e você refletiu isso, acima de tudo, é a pessoa, é a força que nós temos para derrotar a esquerda que nos colocou nesse precipício, nesse fundo de vale de lágrimas, né? É o Jair. Então, assim, para derrotar a esquerda, derrotar o lulupetismo, nós temos agora uma grande força. Essa é a minha oposição, minha opinião, que bate com a do Geraldo Prison, lá de Coromandel. Um grande abraço, Geraldo.
Muito bem. Tem uma pergunta do Irineu, Irineu Sela, de Rolândia, fugindo um pouquinho do tema aqui, mas enfim. Ele gostaria de saber se ficou claro a política de incentivos para diminuir as importações de adubos de outros continentes.
Eu também queria
investimentos
saber.
De incremento aqui no Brasil.
Como é que ele chama?
O Irineu.
Irineu. Pois é, né? Olha quantos jornalistas cercando o homem para fazer essa pergunta. Agora há pouco aqui no Notícias Agrícolas, o Antônio da Luz mostrou duas fantásticas ações do Trump, que a gente não está dando bola, ou seja, a mídia brasileira não está dando bola. Primeiro que ele baixou os impostos e causou essa grande explosão econômica na locomotiva chamada Estados Unidos. E a segunda coisa é que ele desburocratizou o país. O Antônio da Luz até mostrou, tem até uma figura que ele fez, que o Trump é midiático, né? Pegou um monte de papéis, imagina uma empresa, tinha que perder um grande tempo para gerenciar um monte de papéis, né? Aí eu e o Antônio da Luz aqui, o Alex estava junto, lamentando, por que o Trump não é candidato aqui no Brasil? Porque esse é um dos grandes problemas. Enfim, todo esse bando de jornalistas de esquerda não se preocuparam em perguntar coisas que são importantes para a vida deles, para a família deles, para os filhos deles. E o Bolsonaro, do jeito que está indo, vai ser o presidente. Eles perderam essa grande chance.
Muito bem. Questão de primeiro e segundo turno. As chances dele de vencer em primeiro turno.
Eu sempre me preocupei com isso. Assim,
se for para segundo turno, se tem potencial de ganhar.
Porque a mídia continua dizendo que o Lula vai transferir votos para o seu poste Fernando Haddad. Está claro que é o Fernando Haddad. Vai transferir. Mas a pesquisa do que você mostrou agora do Instituto Paraná, com 2.200 pessoas feitas, mostram que o Haddad está com traço.
3%, 2,8%, alguma coisa assim.
E o Bolsonaro?
23,6%.
Gente, tirar essa diferença assim. Agora, no segundo turno, eu me preocupo, porque a Marina está jogando parada. Dizem que ela parada vai ficar, né? Não vai se movimentar. Mas, de repente, se o Bolsonaro tomar algumas atitudes mais radicais que causem, assustem os indecisos, porque, vejam, os indecisos são 24% dos eleitores. É um caminhão de votos. Se esses indecisos resolverem optar por uma outra pessoa, o Bolsonaro perde a eleição. se esses indecisos caírem na graça da Marina, ou a Marina cair na graça desses indecisos, ela pode ser ela. Eu duvido que seja o Fernando Haddad, porque a campanha não começou. Porque toda a carga negativa que nós temos nesse país ainda não foi colocada no debate. Porque parece que o Fernando Haddad chegou das nuvens e não tem nada contra ele. Ele não conseguiu passar no segundo turno na eleição.
Mas
a reeleição de a prefeito de São Paulo. Ele foi bombardeado na primeira hora. Foi gongado.
A Gleisi Hoffmann, ela...
Garantiu
que o Lula vai ser candidato.
E aí você deu risada. Ah, tenha santa paciência, né? Sabe, Gleisi, vai lá no meu bairro, lá, no Jardim Esplanada, lá de Arthur Nogueira. Vai lá, 9 horas da manhã, que eu saio do meu sítio, entro pelo bairro, que é o primeiro bairro da cidade de Arthur Nogueira, que é uma cidade pequena, 23 mil habitantes. É o bairro onde estão lá os excluídos, né? Os cortadores de cana, apanhadores de laranja, os arrancadores de mandioca, é assim que eles se denominam, a profissão deles, né? Vai lá, vai conversar com eles, vai dizer que realmente o Lula, vai lá, fala de Lula para eles lá, periferia da periferia, primeira rua da cidade, vai lá. 9 horas da manhã tem um bando de gente, de homens, nego, né, sarado, andando para cá e para lá sem ter o que fazer, gente. Dá medo. Então, assim, Alex, não dá tempo. Como que é o Geraldo Alckmin? Daqui a 2 anos a gente começa a recuperar. Negativo. É agora. Venda essas estatais, faça dinheiro, pague a dívida, baixa a nossa dívida do PIB, que está 80% da dívida, de tudo que a gente arrecada. Baixa esse treco, baixa seu imposto, baixa meu imposto, faça como tranco para a gente pegar no tranco.
Estou vendo aqui, entre as 17 propostas resumidas pelo Estadão, uma delas
do Bolsonaro, do Bolsonaro, programa de governo do Bolsonaro.
Exatamente. Sim. É o imposto único, IVA, ou pelo menos uma redução de impostos para todos os setores produtivos.
Outra coisa, acrescente aí, ele vai eliminar o IPVA, porque já pagamos impostos para caramba. Sabe, são coisas práticas. Que ficam esses gênios da inteligência brasileira. Parece que esses caras não pagam impostos, parece que eles não passam pelo pedágio, parece que eles não renovam o IPVA, sabe? Parece que eles moram no mundo da lua. É contra esse povo idiota que a população está se levantando e ungindo o Jair Bolsonaro. Que, de novo, pode ser que não vire um grande estadista, pode ser, mas pode ser que vire. Pode ser que ele não seja um grande tribuno, mas pode ser que vire, mas ele detém a esperança da recuperação do nosso país. Certo, Alex?
Muito bem. É isso, João Batista.
Vamos em frente. Grande audiência. Registramos aí a audiência fantástica do Day After, do interrogatório de Jair Bolsonaro lá no Roda Viva. Quer botar um meme lá? Vamos só para encerrar. O Renan está doido para botar um meme aí. Claro que na internet o bicho pegou, né? Está pegando, vocês estão vendo isso daí. Aí mandaram essa para a gente aí dos jornalistas. Não tem bandeira, os jornalistas são muito isentos. Os jornalistas são isentos, tá bom. Ok.
Muito bom. Meu caro João Batista.
Mais uma vez.
Obrigado.
Obrigado, Alex.
Mais uma vez pela sua participação. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com outras informações, tem mais destaques para vocês, vamos acompanhar o que está acontecendo lá em Chicago, depois desse anúncio de um provável acordo entre China e Estados Unidos, ou pelo menos o reinício, né, desse acordo, voltando aí às mesas de negociação. Isso animou o mercado, fez a soja subir em torno de 25.
Não, subiu 30, agora está com 25.
Agora está com 22 pontos, 22. Mas chegou a ficar 30. Perto ali dos 30 pontos nesse momento em algum momento da sessão aí, e agora está na casa dos 20 pontos. Ainda assim é uma grande alta, vamos ver se ela se consolida até o final do pregão e a gente traz essas informações para vocês. Continue com a gente.